Nosso assunto agora é economia. Vamos falar sobre o volume de fusões e aquisições entre empresas de médio porte que tem crescido. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com João Caetano Magalhães, que é diretor de uma empresa especializada em transações no mercado de empresas de médio porte, o Middle Market. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar com vocês aqui.
Bom, por que está crescendo esse movimento de fusão entre empresas de médio porte e o que é exatamente uma empresa de médio porte?
Ótima pergunta. Bem, veja, não existe uma definição assim muito estrita, muito técnica de uma empresa de médio porte, né? Dependendo da entidade ou do setor aí que tá fazendo essa análise, eles variam um pouco essa definição. Mas para a gente aqui que atua nessa área de fusões e aquisições, a gente costuma classificar empresas como sendo de médio porte. Depende também um pouco do setor, né? Um supermercado de médio porte é diferente de uma empresa de TI de médio porte, mas via de regra, uma regra de bolso aí seriam empresas que faturam algo entre 50 e 500 milhões de reais por ano, tá? Isso é como a gente costuma definir aí, né, esse segmento nessa área de fusões e aquisições. E as transações também caem um pouco aí dentro dessa faixa, né? Ou seja, quando uma empresa ela é vendida ou quando ela faz uma aquisição, valores de transação que caem nessa faixa que eu comentei agora, entre 50 e 500, a gente costuma classificar nós e mais algumas, né, empresas e portais, empresas, né, que fazem compilações de dados desse segmento de fusões e aquisições, costumam classificar dessa maneira. E o aumento, ele vem um pouco assim em função até, talvez, aí, né, de mudança de mentalidade, né? Empresas de médio porte, elas costumavam muito ser alvo de aquisições, ou seja, serem compradas por empresas maiores. E hoje em dia, o que a gente tem percebido é que essas empresas médias, elas têm também feito um movimento mais intensivo no sentido de elas serem as empresas que fazem aquisições, né? Então, eu acho que é uma combinação aí de dinâmica, né, de alguns setores e de uma mudança de postura dessas empresas, deixando de ser alvo, vamos dizer, para ser aí uma empresa que está buscando um crescimento acelerado.
Por que elas estão tendo essa postura, essa mudança de postura? E como elas se preparam para esse, então, novo movimento?
Olha, Luciana, eu acho que o que tem acontecido é que elas, né, aos poucos, as gerações vão mudando. O que a gente tem nesse segmento são muito empresas familiares, né? Quando você tem aí gerações aí que estão chegando, né, na época de se aposentar, ou empresas um pouco mais jovens, até que já foram fundadas por, né, pessoas que já, né, já estão participando mais ativamente desse tipo de movimentação. Então, as empresas estão percebendo que se elas ficarem só dependentes do crescimento orgânico, como a gente diz, né, crescimento de market share, lançando produtos, isso tende a trazer um crescimento um pouco menos acelerado. E empresas que crescem menos, elas têm mais dificuldade, às vezes, né, de poder se desenvolver, de atrair bons profissionais para sua empresa. Então, aos poucos, as empresas médias elas estão percebendo que, né, aquisições, né, de outras empresas ou associações com outras empresas dão uma dinâmica maior, né, trazem uma competitividade maior para as empresas, permitem que elas atraiam bons profissionais, porque eles estão percebendo que a empresa está se desenvolvendo, está abrindo oportunidades. Então, eu acho que isso são, assim, os principais motivos que a gente enxerga. Agora, como se preparar, né? E, enfim, não é uma coisa que você vai decidir da noite para o dia, é um processo que você tem que ter um bom planejamento, né? Você, via de regra, em empresas médias, você não tem uma equipe dedicada para isso, e aí os profissionais que estão ali no dia a dia têm todos os seus afazeres, né? O diretor financeiro, o presidente da empresa, tem que cuidar de cliente, tem que cuidar de desenvolvimento comercial e de produtos e produção, enfim, dependendo do segmento, tem suas preocupações aí, e via de regra, o que a gente, né, sem querer puxar a brasa para a própria sardinha, o que a gente recomenda é que as empresas tragam, sim, profissionais de fora da empresa para assessorá-las, né, porque, principalmente aí, né, quando você tem uma dinâmica um pouco mais intensiva, né, você não vai fazer só uma aquisição, mas se você colocar isso dentro da sua estratégia e for fazer mais de uma aquisição, você vai precisar criar um processo para isso e você vai precisar falar com várias empresas, não basta você vou fazer uma aquisição, vai lá, fala, né, a primeira empresa que você for falar já vai dar certo, já vai sair o negócio. Você normalmente tem um processo de funil, né? Você vai falar, vai criar uma estratégia, vai definir critérios, você vai falar com várias empresas para tentar entender, né, quais delas estão aí abertas a abrir um processo, uma conversa, vai precisar coletar informações, trocar informações, e tudo isso demanda muito tempo, demanda, né, um conhecimento especializado. Então, né, a recomendação que a gente sempre dá é que, junto com os diretores, os executivos da empresa, você tenha um profissional especializado, aí, um ou mais, né, uma equipe de profissionais especializados para poder assessorá-los.
Uhum. Agora, e o ambiente de negócios no Brasil permite o crescimento das empresas a ponto de acontecer, então, essas fusões? Porque se esse número de fusões e aquisições está aumentando, isso tem a ver com o ambiente de negócios?
Também, a economia brasileira, a gente sabe que tem seus altos e baixos, né? Mas a dinâmica da economia brasileira ainda é bastante grande, né? Existem ótimas oportunidades, você tem aí empresas inovadoras que, né, a despeito aí de possíveis altos e baixos da macroeconomia, vamos dizer, elas conseguem sim crescer com um ritmo bastante acelerado, isso sem contar também aí, né, eu estou falando só das empresas, né, vamos dizer, fazendo esses movimentos independentemente. Existe também, né, uma quantidade de capital aí, né, disponível para empresas que têm bons projetos de crescimento, né, os famosos fundos de investimento, fundos de private equity, que tem muito capital já disponível aí, né, foi captado e está disponível para investir em empresas boas, de médio porte, que tem, né, projetos de crescimento acelerado, principalmente. Então, independente da economia, né, de uma maneira geral, que a gente sabe que tem aí vários desafios, né, existe sim, né, um ambiente de negócios e oportunidades para que empresas, boas empresas, com bons executivos, com bons projetos de crescimento, nós poderem fazer, sim, movimentos de crescimento acelerado.
E quais as vantagens com uma fusão entre empresas? Há redução de custos?
Sim, né, existem várias, como a gente, né, costuma chamar, teses, né, para você fazer uma aquisição, ou se associar, ou captar recursos. Mas, né, normalmente, os principais são você ganhar escala, né? Então, você imagina lá duas empresas que, dá um exemplo hipotético aqui, tem um faturamento parecido de 50 milhões por ano e tem um custo fixo lá, um back-office, né, toda aquela parte de custos fixos de administração, cada uma delas tem lá, sei lá, 5 ou 10 milhões de custo fixo por ano. Se você juntar essas duas empresas, se uma adquirir a outra, você obviamente terá um ganho de escala e esses, né, essas duas estruturas poderão sim ser integradas e haver uma redução aí de alguns milhões de reais. Outros, né, outras vertentes, outros direcionadores aí para esse tipo de transação, seria você trazer novas tecnologias, você ganhar espaço em algum mercado onde você ainda não tem atuação, você completar seu portfólio, você expandir geograficamente a sua empresa. Então, às vezes, uma empresa que está forte no sul ou no sudeste, mas não tem uma penetração no nordeste, pode ir lá fazer uma aquisição, em vez de fazer esse movimento, né, de entrar pouco a pouco, achar uma empresa que combine, né, que tenha a mesma filosofia, que tenha produtos parecidos. Enfim, existe uma série de racionais aí. Mas o ganho de escala e vamos dizer, a diversificação do portfólio são os principais.
Você citou a filosofia da empresa, né? Cada empresa tem uma cultura, uma missão. Na aquisição, como é que ficam essas características?
É o que a gente chama de pós-transação, e é uma especialidade quase, a gente até não faz muito trabalho de pós-transação, mas existe aí toda uma área de conhecimento para você poder, quando você vai desenhar uma aquisição, você tem lá toda uma tese de investimento, você faz um monte de conta, o que aquela aquisição pode trazer, e depois que você efetivamente faz uma transação, você tem que implementar aqueles ganhos, todo aquele racional que você criou lá na tese de investimento. Então, assim, é desafiador, né, mas existem sim maneiras, existem formas de fazer isso de uma maneira produtiva. Você tem possivelmente algum choque de culturas, mas quando você tem uma empresa, né, boa, um ambiente bom de trabalho, né, geralmente é a empresa que faz a aquisição, é que impõe a sua cultura. Pode acontecer ao contrário, de a empresa adquirida também trazer, né, algumas mudanças aí, mas via de regra, quem faz a aquisição é que acaba dando o tom, vamos dizer. Mas quando existe, como eu falei, né, um ambiente onde você tem uma empresa crescendo, se desenvolvendo, trazendo oportunidades, às vezes para uma empresa que estava meio estagnada e é incorporada a uma outra, né, companhia maior, que tem mais oportunidades, os profissionais, os bons profissionais, aqueles que tem capacidade de se adaptar e se desenvolver, geralmente eles acabam até gostando disso, né? Infelizmente, alguns, né, nesse processo de vamos dizer, de você juntar duas estruturas e, não, né, e acabar com as sobreposições, acabam, né? O pessoal acha que isso é o principal, que dá problema. Ah, vai chegar alguém aqui com fazendo cortes, etc. Sim, existe isso, mas os melhores acabam sempre prevalecendo, ou, como eu falei, né, às vezes você tem profissionais bons numa área e transfere ela para outra, ou vai para uma outra área geográfica. Enfim, as oportunidades dentro de uma empresa que cresce sempre existem.
Uhum. Você tem números desse crescimento, desse aumento de volume de fusões e aquisições no país?
Olha, a gente até costuma olhar, acompanhar alguns portais, algumas, né, empresas que fazem compilações, aí às vezes não existe esse recorte específico, né, de middle market, mas um levantamento que é feito pelo portal bem conhecido, que é o de portal, chama-se um blog, um portal de fusões e aquisições. Esse ano, por exemplo, eles detectaram um aumento de quase 60%, 70% de crescimento nesse segmento, então mostra isso, essa dinâmica. Outra área que a gente consegue também ver esses, né, esses recortes aí, na área de abertura de capital. Há cerca de alguns anos, poucas transações eram abaixo de 500 milhões. Hoje você tem quase 20%, né, dos IPOs, das captações via mercado de acionário, dentro dessa faixa que eu comentei. Então você tem vários termômetros, vários indicadores aí que mostram que sim, é um segmento que está cada vez mais aquecido.
Muito bom, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas informações, uma ótima tarde. Hein?
Eu que agradeço, obrigado, Luciano, estamos à disposição. E qualquer dúvida, só nos chamar.
Nós conversamos com João Caetano Magalhães, ele é diretor de uma empresa especializada em transações no mercado de empresas de médio porte e nos falou sobre o aumento do volume de fusões e aquisições entre empresas de médio porte no Brasil.